Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Nob, retirando-se da seta da donzela, Arnaldo saíra fora no pátio. Aí encontrou ao lado de seu cavalo o baaio, que o acompanhara, prendeu este amarrando-lhe as rédeas a um dos pilares da varanda, e meteu-se pelo arvoredo para não ser visto da gente da casa. Ao atravessar por detrás da habitação, lançou de passagem do alto da iminência um olhar para o terreiro, e percebeu que lá se estava passando com a chegada de Dona Genoveva. Bem desejava ficar-se aí, na exposição, assistindo de longe àquela cena e tomando nela sua parte, ao menos com os olhos e o pensamento. Mas chamava além outro cuidado, que mais o dominava naquele instante. Quem observasse nesse momento notaria a expressão de ternura com que seu olhar envolvia a pessoa de Justa, como que acariciando-a. Era sua mãe, a quem abraçava de longe, enquanto o segredo que o trazia arredadado da casa lhe não permite a receber sua benção. Nessa ocasião sentiu que puxavam pela aba do gibão, sem nenhuma surpresa voltou-se. Encontrou como o esperava uma carrarrada, cujos chifres indicavam ser já bem idosa, levantou-a pelas mãos e, reclinando-se, abraçou-a com efusão. Depois essa carícia afastou o animal e com o gesto impediu que o seguisse. Deu soga ao cacavalo e de rápido a encosta rodeando Rarassariando para Vargeta de morava cerca de meia légua de casa, ao longo de uma das vertentes da serra e cabeceiras do sitiá. De um relance de olhos investigou o descampado. Apeando-se, endireitou a um ponto onde notara vestígios de palhas recentemente queimadas. Era precisamente o que ele buscava. Ali tinha começado o fogo que se comunicara ao arvoredo próximo e depois se propagara pelas matas da fazenda. Junto às cinzas, havia no chão insígnias que não eram de pegadas humana, nem rasto de qualquer animal conhecido. Esteve observando-os o sertanejo por algum tempo e seguiu-lhes o traço que ali peto ia perder-se no mato. Acompanhou Arnaldo por algum tempo pela pista por entre o arvoredo, apesar do escuro que já a reinava. Afinal parou descobrindo entre as folhas secas uma pegada, que não fora de todo apagada. Reclinou-se então quase de bruços e esteve a estudar os traços indistintos e quase imperceptíveis daquele vestígio deixado por um pé humano que aí passara de fresco. A profunda investigação do Cario e Rio Bistina em chifrar nascerrar nas linhas confusas do hieroglifo o sentido ignoto não exige de certo mais forte contenção do espírito, nem tão poderosa reminiscência. Entretanto, pouco demorou-se no exame o sertanejo, que ergueu-se com a afeição de quem acabava de confirmar-se em uma suspeita. Não me enganei, deliberou então voltar. Mas depois de haver gravado na minha memória a lembrança do sítio, com essa energia de percepção que o hábito da observação dá ao olhar do homem educado nas brenhas para a luta incessante do deserto. Tornando ao mesmo lugar, o sertanejo contornou a mancha negra que deixara a labareda no chão e que furra como a cabeceira da ígnea torrente, cujo surco rompia a selva. Do lado oposto, oculto por uma grande touça de carnaubas, o massapê fazia um ressalto, formando uma coroa no alagadiço da várzea. Ali crescia, entrelaçado com os estipes das palmeiras, um arvoredo viçoso apesar da estação, e que abrigava, sob a rama verdejante, uma choça de pegureiro. O colmo da cabana era de palha da carnaba, como do tronco eram os esteios e cumieira, e do estalaporta, aberta nesse momento. O interior constava de um só repartimento com uma imposta de esteira da mesma palha, levantada a meio da choupana. A um lado via-se um balaio com o feitio de mala e tupa também de palha de carnauba trançada. Fronteiro um catre cujo leito era formado das aspas da palmeira que fornecera todo no material da habitação. Quando o sertanejo chegou à porta da cabana, estava deitado no nocatro e um homem que pela sua imobilidade parecia dormir. O parecer era de um velho no período da decrepitude. Os cabelos compridos até se mesclarem com a barba formavam como um capelo da alva que lhe cobria todo o busto. Sob este rebuço das cãs, apenas se lhe distinguiam das feições as beltras cerradas naquele momento. O trajo do ancião compunha-se unicamente de uma túnica estreita de algodão, tinta de preto e cuja teia mal urdida era de grosseiro fio. Os pés tinham-nos descalços e cobertos de poeira e cinza. Arnaldo aproximou-se do catre e apertou a mão do velho. Bem-vindo, Arnaldo. Já sabia que estavas de volta, disse o velho sem mover-se. Como soubeste, Jó? Se acaba de chegar. Não careço de abrir os olhos para ver-te, filho. Desde esta manhã que eu te sinto chegar, ouço os teus passos. E quando eu chego, não te ergues daí para dar-me um abraço depois de tão longa ausência, disse Arnaldo com doce exprobração. Também já te abracei, filho, quando entraste, e ainda te tenho dentro do alma. O mancebo, habituado a essa linguagem mestica, não mostrava a menor estranheza, ao contrário reclinou para o catre e estreitou o ancião ao peito. O velho ergueu-se para corresponder à carícia de seu jovem amigo. Antes de tudo, dize-me se alguma coisa te faltou, perguntou Arnaldo com solicitude. Que pode faltar áfera no meio das brenhas? O sossego, Job, e não ando errado, pois vim encontrar uma cilada. Que nos armaram. Mas felizmente cheguei a tempo. Deixa que se cumpra a vontade de Deus, filho. Ele proíbe que arrisques a tua mocidade por causa de uma poeira que se está esboroando a cada momento. E preciso que abandones por algum tempo a cabana, Job, tornou o sertanejo com o tom resoluto. Porventura deixo nesta cabana a minha sina, para abandonando-a, me esconda a cholera celeste, que pesa sobre mim. Não é a cholera celeste que te ameaça, é a vingança de um inimigo tetrazoeiro que lhe deitou fogo à mata da fazenda, e o fez de maneira que as suspeitas recaem sobre ti. O velho sacudiu os ombros. Eu conheci o signai de um rasto apagado no lugar onde começou o incício, e já sei de quem é esse rasto. Mas na zenda o ignoram, e não faltará quem lance a culpa ao velho Job. Outras maiores pesam sobre este mísero pecador, filho, e ainda não acabaram de afundar pela teia adentro. O capitão Mor é severo e duro de abrandar. Mais dura é a miséria, filho, que já calejou minha alma. Não se teme da iniquidade dos homens quem se entregou nas mãos de Deus. Faz o que peço, Job, afasta-te destes sítios ao menos por alguns dias, até esquecer o perigo um porquê e por cá casa com seus moradores. Eu sou o peregrino da morte, Arnaldo, quantas vezes já te hei dito. Ando em Romaria Apuzela, que fugiu-me sempre até este momento. E quando enfim me sai o encontro, posso eu voltar-lhe o rosto e arredar-me para longe? Não farei de certo, nem tu o exigirás. O exijo por ti, se não por mim. Também por tua causa, não devo morar-me neste mundo, onde estou roubando-te uma parte dos pensamentos e cuidados dessa mocidade, que merece melhor destino. Não vês como tombam na mata os troncos velhos e carcomidos para deixar que remontem-se os jovens e robustos madeiros? Não me entendeste, Job, quando te rogo por amor de mim? É porque se ficares aqui e da fazenda te vierem buscar, achar-me-ão primeiro. Não basto. Enquanto eu vivo, ninguém te ofenderá, juro pelas cinzas de meu pai. Ninguém, ainda que seja o capitão Mor em pessoa. O mancebo pronunciou estas palavras com uma articulação enérgica, mas logo a por subita emoção lhe ofuscou a voz. E tu sabes que o capitão Mor é a sombra de meu pai neste mundo. O ancião ergueu-se pronto. Caminha, Arnaldo, eu te seguirei aonde fores. Não sairás assim por teu pé, que deixarias o rumo para te buscarem. Proferindo estas palavras, mancebo cimbugiu os rins do velho com os braços e carregou-o aos ombros por um largo tracto, até dentro da mata e o pousou em uma cepa de gameleira. Tornou então atrás, cortou uma palma de carnaúba que esgarçou com a faca, e entrou na cabana, onde apagou os rastros que aí tinham deixado seus passos. Para consegui-lo, sassara a poeira, prurindo sutilmente o chão com os folhiolos da palha verde, de modo que a terra parecia intacta de qualquer impressa, e apenas a azul de leve frisada pelo sopro da viração. Concluída a tarefa dentro, saiu fora, andando sempre de costas, expungindo do caminho pelo mesmo processo não somente o rastro que eu era deixando e, como os anteriores. Chegou assim ao sítio onde ficara o velho, o qual, em completa contradição com a sua tenacidade recente, deixasse-se conduzir como uma criança docil e submissa. Carregou-o outra vez Arnaldo aos ombros, e desta vez levou-o até um borral espesso e impenetrável, que embrenhava as fragas alcantiladas de um grupo de penhascos. Mergulhando por baixo dessa espessura, em um ponto onde mais fechada se mostrava, o sertanejo surgiu ao cabo de algumas braças em uma fenda de rochedo, que formava a boca de uma gruta. A poucos passos, achou-se em uma cripta aberta na rocha viva, e que recebia a claridade de estritas fisgas da lapa concava que lhe servia de abobada. O sertanejo triscou fogo e acendeu um rolo de cera amarela guardado numa greta da pedra. A um canto via-se no chão cama feita de um couro de boi em cabelo, servindo-lhe de cabeceira a armação dos chifres do mesmo animal presos à caveira. Da parede granítica da caverna pendia uma canastrinha também de couro de boi em cabelo, como ainda hoje se usa no sertão, e chamam-se broacas. Aí está a cama, e aqui dentro as provisões, disse Arnaldo. Prometes não sair deste retiro enquanto não passar o perigo, Job. Vá em paz, filho. Estou bem aqui, e como não estaria, se essa é já meia sepultura, que me começa a enterrar em vida? Guarde-te Deus. Arnaldo não se demorou na gruta, senão o tempo necessário para instalar o novo habitante desse ermitério. Uma vez fora, desandou o caminho percorrido, desvanecendo todo o indício de sua passagem até o ponto onde havia deixado seu valo, que o esperava sem nenhuma impaciência, resmoendo um abrolho mais novo de mandacaru. Cavalgou e afastou-se, não deixando após si o mínimo traço de sua ida à choça do velho Job. Se alguém se lembrasse de Rastial, não descobriria senão que passara a cavalo pela várzea na direção das vertentes. Amanhã nos entenderemos, Aleixo Vargas, disse entre si o moço sertanejo, e buscou no recondito da floresta sua malhada favorita. Era esta um jacarandá colossal, cuja copa majestosa bojava sombre, cunha a cupola da selva como a bobada de um zimboril. Ali costumava o sertanejo passar a noite ao relento, conversando com as estrelas, e a alma a correr por esses sertões das nuvens, como durante o dia vagava ele pelos sertões da terra. E este um dos traços do sertanejo cearense, gosta de dormir ao sereno, em céu aberto, sob a cupola de azul machetado de diamantes, como não até nos mais suntuosos palácios. Ai! No seio da natureza, sem muros ou tectos que se interponham entre ele e o infinito, é como se repousasse no puro regaço da mãe pátria, acariciado pela graça de Deus, que lhe sorri na luz esplendida dessas cascatas de estrelas. Arnaldo desaparelhara o animal, que também tratou de buscar a sua guarida. Os arreios e a maca de pelego foram guardados na bicação dos galhos do jacarandá, enquanto o viajante encostado ao ronco fazia uma rápida como sobria refeição. Compunha-se esta de uma naca de carne de vento, e alguns punhados de farinha, que trazia no alforge. De postres um pedaço de rapadura, regado com água da borracha. Era noite cerrada,